Abrindo espaço para o CBN Saúde. Hoje a gente recebe a professora doutora em Biologia Comparada, Larissa Renata Bianchi. Professora Larissa é do Departamento de Ciências Morfológicas e nós vamos conversar hoje sobre um tema muito agradável. Vamos falar sobre sono. Pois é, a gente vai falar sobre esse tema, esse que é um dos temas de um evento que começa amanhã na Universidade Estadual de Maringá. Professora Larissa, seja muito bem-vinda à CBN mais uma vez. Bom dia.
Bom dia, muito obrigada pelo convite novamente. E vamos ver que dormir é necessário. As pessoas têm uma dificuldade de achar que dormir é uma perda de tempo.
Pois é, é verdade. Tem muita... Eu quando era garoto, eu sempre falava isso para os meus pais. Meus pais pediam para eu dormir, eu falava, não vou dormir. Estou perdendo tempo. Vou brincar, vou ler.
Gostava. E na verdade, o seu cérebro sofre ao longo de um processo de perda de sono, principalmente porque você requer uma dificuldade de concentração. Então, dormir não é perda de sono, perda de tempo nunca. Como que eu sei se a quantidade que eu dormi foi suficiente? Se eu não ficar bocejando.
Ficou bocejando?
O dia inteiro, sonolento e qualquer parada no sinal, qualquer movimento diferenciado, eu tenho vontade de cochilar, pronto. Minha noite de sono não foi eficiente.
Sinal que alguma coisa está acontecendo.
Está acontecendo. E é diferente para cada indivíduo, né? Não existe essa regra de que o mínimo que se deve dormir é 8 ou 7 horas. Em média, a maior parte das pessoas na fase adulta precisam dormir de 7 a 8 horas. Mas tem pessoas que com 4 horas de sono estão muito bem. São os pequenos dormidores? Não é o meu caso.
Que inveja deles.
Ou não, né? É uma necessidade mesmo do seu cérebro. Essa característica que você porta geneticamente, então tem gene que expressa isso. A mãe já sabe muito desde cedo se o bebê é dormidor pequeno ou curto dormidor, médio dormidor, né? Ela já percebe, fala, ah, esse aqui era super dorminhoco, dormia a noite inteira, nunca acordava pra mamar. Outros acordam várias vezes à noite. Já é uma disposição, uma predisposição daquele indivíduo que ele vai carregar para sua vida.
Muito legal isso. Bom, mas vamos falar um pouquinho sobre como funciona o sono no nosso cérebro. O que que acontece lá? Porque chega a ser interessante, né? Esse mecanismo que você coloca lá, encosta num cantinho e de repente apaga. O que que acontece?
Na verdade, a gente apaga não. A gente está em atividade cerebral muito intensa. A gente divide os ciclos de sono, são cinco ciclos que ocorrem, em 5 estágios, dividido num sono chamado de sono REM, e sono NREM, ou seja, uma parte do sono que eu vou sonhar e uma parte do sono que eu não vou sonhar. E durante esse tempo de sono, eu estou reestabelecendo minha atividade hormonal, estabelecendo o crescimento de células novas, cabelo, pele, sistema digestório, principalmente sistema digestivo, né? A digestão em si, o processo depende do sono para ser estabelecido. Aí você prepara o seu corpo para mais um dia, né? Belos dias terão quem teve belas noites. Isso é fato.
É assim que funciona.
É assim que funciona. O seu corpo todo, ele
então,
pede.
Então, enquanto você está dormindo o seu cérebro está...
preparando tudo para que o outro dia tenha atividade funcional normal. E nesse tempo você sonha, né? Você tem uma fase do sono em que você sonha, onde você vai tentar concretizar conscientemente ou inconscientemente suas vontades, seus desejos, ou as coisas que você vivenciou naquele dia, que você mais falou, as pessoas falam assim, ah, passei a noite inteira estudando, né? Porque você vivenciou muito aquilo e sua mente fica memorizando. Mas eu não posso interromper essas fases de sono em nenhum momento. A gente pode dividir o sono...
São quantas fases?
São 5 estágios em 2 fases. A gente passa várias vezes, 3, 4 vezes em cada desse ciclo. Então vamos imaginar quantas noites de sono você precisa dormir, Ronaldo.
Quantas noites?
De sono. É o ideal para você.
Aí eu me sinto bem com a média mesmo, 8 horas.
Então 8 horas de sono é o seu ideal. É aquele que você acorda sem despertador. Isso Sim. é o ideal. Acorda sozinho, despertar voluntário, vamos
Exato.
Dizer assim.
Exato. Agora, sem o despertar voluntário, que é como funciona regularmente, dois relógios para levantar com 5 horas e meia de sono.
Então, aí você já vê que ao longo do dia você tem a necessidade de tentar se acordar de alguma forma.
Pelo em algum menos uma do dose dia, de café.
Em algum momento do dia você vai perceber que fez falta. Então, suas 8 horas de sono, as 4 primeiras horas que você dormiu, vamos imaginar que você foi deitar às 10 para acordar às 6. Das 10 horas da noite até as 2 horas da manhã, foi o momento em que você reparou seus tecidos, suas células, cabelo, unha, pele, enfim, sistema digestório, foi isso que estabeleceu. Das 2 da manhã às 6 horas da manhã, foi o horário em que você melhorou a parte emocional, sua parte afetiva, você condensou o que você aprendeu, o que você vivenciou, que exige maior concentração, maior memória. Se você for interrompido dessa fase, que geralmente a gente interrompe a segunda grande fase do sono, você vai ter dificuldades grandes em memória, em concentração, em humor, né? A pessoa que pergunta bom dia por quê, né? Então imagine que você não foi dormir às 10, foi dormir à meia-noite, acordou às 6. Qual fase que você interrompeu?
Justamente a segunda fase.
Primeira acontece, porque você dormiu mais do que 4 horas.
Mas o cabelo continua caindo.
Aí outros hormônios estão relacionados.
Diz que tinha que reparar na primeira parte.
Aí a gente entende por que os adolescentes adoram ir para a escola tão cedo.
Eles odeiam.
Por que antes do recreio, a maioria deles não absorveu nada de informação na escola? Porque eles vão dormir muito tarde. E porque eles vão dormir a quantidade suficiente. Até porque adolescente precisa de muitas horas de sono.
Precisa de mais do que o adulto?
Muito mais. Em média, em função do hormônio de crescimento, o hormônio de crescimento disponível no momento de puberdade, adolescência, eles ficam mais sonolentos, então eles precisam de 12, 13, 15 horas. Mesmo quem não era grande dormidor na infância, tende a se tornar na adolescência.
Mas é muito tempo, 12 horas.
Aí daí o pai acha que ele não quer dormir porque ele quer dormir porque ele é preguiçoso.
Mas ele deita 2 horas da manhã.
Porque pode ser que ele também não seja um matutino, seja um vespertino, que goste da noite, ele trabalhe melhor mentalmente à noite. E aí esse adolescente seria muito feliz se ele estudasse à tarde. Ele renderia muito mais na tarde. Mas em algum momento, em algum princípio, alguém diz que a gente tem que acordar cedo, né? Porque quem é cedo madruga, Deus ajuda.
Pois é, disseram
aí,
isso pra gente, a gente passou a acreditar.
Acreditar,
e todo mundo cedo.
E a vida social começa cedo. Imagina você permitir contar para alguém que você começa a trabalhar de acordo com a sua disponibilidade cerebral, que é 1 hora da tarde. Vão falar para você que, meu Deus.
Mas que bichinho preguiçoso.
Preguiça, né? Meu Deus, para não falar outros termos, né? Não tem coragem, né? Pegar numa enxada me daria coragem. Esses termos a gente, usualmente, a gente ouve. Mas é erroneamente pensarmos que todo mundo vai estar muito disposto no mesmo horário. E que todo mundo precisa dormir em média 8 horas. Há quem vai passar a vida toda sendo um grande dormidor. Dormir de 12 a 13 horas e vai ser feliz. Agora, se ele não dormir isso, ele tem um prejuízo de humor, de concentração, de memória e outros problemas imunológicos que tendem a aparecer.
Muito bem, a gente conversa daqui a pouquinho com a professora doutora Larissa Renata Bianchi mais sobre sono. A gente conversa mais sobre sono daqui a pouco.